O podcast que você vai ouvir pode ter cenas fortes. Se possível, ouça com fones de ouvido. Hyaku Monogatari. As 100 histórias. É uma brincadeira que surgiu na época dos samurais. Em uma noite sem lua, todos se reuniam num círculo. Cada um com uma vela acesa e uma história de assombração para contar. Terminada a sua história, apagava-se a sua vela. Dizem que se a 100ª vela é apagada, um fantasma aparece. Vamos tentar?
Um dia, quando ainda era universitário, o Keita levou a sua namorada para passearem no shopping. Fala-se shopping, mas na verdade era um centro comercial com seus 4 andares, localizado numa cidade do interior. A coisa ficava mais bucólica porque o encontro era num dia de semana e à tarde, ou seja, pouca gente já estava circulando. Depois de comerem um lanche, o casal ficou andando pelos corredores, até que chegaram numa livraria. Os dois tinham interesses diferentes, então se separaram para que cada um fosse ver a categoria que gostava. Um tempo depois, a namorada foi até o Keita, dizendo que ia buscar algo que tinha esquecido e já voltava. Ele então ficou lá, olhando alguns livros que chamassem a sua atenção. Passou-se um tempo, o rapaz já não tinha mais o que fazer na livraria, a namorada não tinha voltado, pegou seu celular para perguntar onde ela estava e ia até ela. Foi quando viu que ela já tinha mandado uma mensagem que dizia: "Não encontrei ainda, acho que tá no quarto andar, eu vou lá, tá?"
"Mas a gente não foi pro quarto andar hoje."
Ele esperou uns minutos, mas ela não mandou resposta. Ele resolveu, então, ir até o quarto andar. No quarto andar era onde ficava o fliperama. Chegando lá, como era de se esperar, também não tinha muita gente circulando, o que deixou mais fácil de perceber que a namorada também não estava por lá.
"Onde você tá?"
Um tempo depois de mandar essa pergunta, ela responde: "Não consigo sair."
"Como não consegue sair? Onde você tá?"
"Não consigo sair do quarto andar."
"Mas eu tô no quarto andar."
O Keita mandou a mensagem pensando que ela só podia estar escondida em algum lugar e zoando da cara dele. Foi quando veio outra mensagem: "Não consigo sair. Me ajuda." Foi aí então que o Keita percebeu que não parecia mais uma brincadeira. Ele começou a procurar pelo andar de novo. Chegou até a chamar pela namorada do banheiro feminino, mas nem sinal dela. Ela não atendia as ligações e nem respondia mais as mensagens. Tendo certeza de que ela não estava no quarto andar mesmo, resolveu procurar pelos outros, começando pelo terceiro. Rodou e perguntou a vários atendentes se a tinham visto, mas ninguém sabia dela. Quando decidiu que era a hora de ir para o segundo andar, o rapaz viu alguma coisa. Parecia a sua namorada na escada rolante, subindo para o quarto andar.
"Ufa, que bom, ela tá bem",
ele pensou, até notar que alguma coisa estava errada. Ela levantava os braços e se agitava de um jeito esquisito. Parecia que estava se afogando. Estranhando o que via, ele pegou a escada rolante e via à frente a namorada chegando no andar acima. Mas ela continuava com os movimentos estranhos. Assim que ele também chegou, ela sumiu. E lá foi ele de novo atrás dela. Rodou pelo andar inteiro, perguntou aos funcionários sobre a namorada, mas nada. Sem saber mais o que fazer, ia tentar ligar de novo pra ela. Só que assim que ele pegou o celular, apareceu mais uma mensagem: "Não consigo sair."
Senhores clientes, em 30 minutos encerraremos as nossas atividades. Por favor, finalizem suas compras nesse período. Agradecemos a compreensão e esperamos pela sua próxima visita.
O aviso veio do sistema de som do shopping. Keita e a namorada tinham chegado às 2 horas da tarde, e olhando pro relógio, já eram 9:30 da noite. Isso era muito estranho, porque ele não sentiu que tivesse passado tanto tempo assim. Bom, o Keita tentou ligar de novo pra namorada, mas a ligação não completava. Numa última tentativa, resolveu pedir pros seguranças do shopping procurarem no quarto andar, mas eles também não a acharam. Talvez ela tenha ido embora? Foi o que um dos seguranças falou, sugerindo que ele tenha levado um toco da namorada. Apesar do deboche, fazia mais sentido pensar que foi isso mesmo que aconteceu. Ele foi embora, mas foi aí que recebeu mais uma mensagem: "Não consigo sair." Ainda naquela noite, o Keita foi para casa dos pais da garota, porque ele tinha que esclarecer o que aconteceu, só que ninguém atendeu. Ele também pensou em ir na delegacia, mas desistiu ao lembrar da cara de deboche do segurança. Na manhã seguinte, bem cedo, o Keita foi pra casa dos pais dela. Mas ninguém atendeu de novo. Ele resolveu voltar às buscas no shopping. O bom é que era mais um dia de pouca gente circulando, o que aumentava as chances de encontrá-la. Ele fez o mesmo processo. Subiu até o quarto andar, desceu pelas escadas até o terceiro e foi ver a escada rolante. Lá estava sua namorada. Braços levantados, movimentos estranhos, parecendo se afogar e subindo pro quarto andar.
Senhores clientes.
E o Keita se assustou. Já estava de noite. Muito confuso, ele correu para fora do shopping. E assim que ele saiu, chega mais uma mensagem no celular. Não consigo sair. Ele já estava apavorado, desligou o celular e voltou para casa correndo, pedindo para que aquilo tudo acabasse rápido. Uma semana se passou e as coisas não podiam ficar assim, então ele volta à casa dos pais da namorada. Finalmente alguém atendeu. Era o pai dela.
Oi, é o Keita.
O Keita já tinha encontrado o pai dela várias vezes e sempre teve a impressão de que era um cara gentil e simpático. Mas só pela voz deu pra sentir um clima pesado e um tom bem diferente.
Então, a sua filha tem vindo aqui visitar vocês?
Ah?
Aquele jeito de falar era muito estranho. Mas o sogro continua.
Ô, Keita, seguinte. Quanto de dinheiro que você tem aí? Você pode ficar com a filha daquela vadia. É só deixar tudo que você tem na caixa do correio.
Quê?
Não fode, caralho! Você não entendeu ainda? Ó, é só deixar o que você tiver aí de grana e pode ficar com a filha daquela vagabunda pra você, entendeu agora? É isso.
E foi assim que o pai desligou o interfone na cara do Keita. Ele resolveu voltar ao shopping também, procurou pelo quarto andar inteiro e, claro, não teve sucesso. Ele desce as escadas pro terceiro andar, corre pra avistar a escada e lá estava sua namorada, no mesmo lugar. Mas tinha algo de diferente. O seu corpo estava estirado, de barriga para baixo, sobre o corrimão da escada. Seus braços estavam estendidos para baixo. O seu pescoço estava totalmente torcido para cima. E uma de suas mãos acenava, como se pedisse para que ele se aproximasse. Assim que viu isso, Keita saiu correndo do shopping, enquanto gritava apavorado. Uma mensagem enviada por sua namorada chega no celular. Não consigo sair. Foi o suficiente para ele sair da casa onde morava, jogar o celular no rio próximo e cancelar o contrato do plano. Tudo no mesmo dia. Decidiu também que não entraria naquele shopping nunca mais. Anos mais tarde, o Keita esqueceu de tudo isso que passou. Ele se formou, arranjou um bom emprego, se casou e estava vivendo uma vida ótima. No segundo ano de casamento, a esposa fica grávida. E os dois ficaram muito felizes com a chegada do mais novo membro da família. Por volta da data prevista para o parto, o Keita tirou uma licença de alguns dias do trabalho. O casal estava em casa e as contrações mais fortes começaram. De carro, o Keita conseguiu levar sua esposa para o hospital. Quando percebeu, já estavam cercados por médicos e enfermeiras dentro da sala de parto. E o clima era de que a hora tinha finalmente chegado. A esposa respirava e fazia força conforme a médica instruía. Enquanto o atrapalhado papai de primeira viagem segurava sua mão com força, torcendo por ela.
Empurra, empurra, força, força!
Todo o clima da sala se resumia a essa expectativa. Só que esse momento estava se estendendo demais. Alguma coisa estava errada. Quando Keita se afastou um pouco para ver o que estava acontecendo, ele foi avisado pela enfermeira de que o bebê não estava saindo, de que estava preso, mas que fariam todo o possível para reverter a situação. Nesse intervalo, mais gente chegou para ajudar e o pedido foi para que o marido ficasse fora da sala de parto. Apreensivo por não saber o que estava acontecendo lá dentro, ele ficava caminhando de um lado para o outro da sala de espera. Até que, enfim, uma enfermeira saiu para encontrar com ele.
O bebê está numa situação muito delicada.
Como delicada? O que isso quer dizer?
É um caso muito raro, mas o seu bebê não sai. Quando pensamos que está prestes a sair, ele entra de novo.
Enquanto isso, o marido volta a sua atenção para a sala de parto completamente agitada. Ele conseguia ouvir o grito da sua esposa, seguido pelo tom irritado da médica. Depois de um momento de silêncio, a obstetra sai da sala e encontra com o marido.
Olha, eu sinto muito, mas ele não resistiu.
Quando Keita entrou na sala, ele podia ver a sua esposa deitada na cama, chorando muito, nitidamente exausta, pedindo para que tirassem o seu filho. O bebê morreu apenas com uma pequena parte da cabeça para fora. O Keita permaneceu de pé, perplexo, enquanto ouvia os gritos de dor da sua esposa e via os profissionais tentando retirar o cadáver de seu filho. O mais curioso na explicação que lhe deram é que parecia que quando quase conseguiam tirar o bebê, ele logo voltava a ficar preso. Era como se algo de dentro o puxasse de volta. Agora, a prioridade era a saúde da mãe. A esposa do Keita foi encaminhada às pressas para um hospital universitário. Enquanto tentava organizar suas ideias em meio a esse caos, uma das coisas que ele conseguiu focar naquele momento foi avisar os pais de sua mulher. Foi só pegar o celular que uma notificação apareceu. Uma nova mensagem. O remetente não estava entre os contatos, mas o número parecia muito familiar. Como esquecer o número que discou tantas vezes na juventude, aquele número que vinha logo abaixo do nome da sua namorada, aquela que desapareceu no shopping? A mensagem dizia: "Não consigo sair." Era apenas isso que estava escrito. Mais tarde, soube-se que tiveram um sucesso para retirar o corpo do bebê. Só que com um parto tão drástico, a esposa do Keita desenvolveu problemas cardíacos. As idas e vindas do hospital se tornaram rotina na sua vida. E infelizmente, após um dia de ter recebido alta de uma dessas várias internações, ela sofreu um infarto fulminante e faleceu. Enquanto organizava e guardava os pertences da sua falecida esposa, o Keita encontrou o caderno que ela costumava levar consigo nas suas internações. Virando as páginas dele, estava tudo em branco, exceto pela última que estava escrito: "Não consigo sair." Este podcast é uma produção independente, realizada pelo Notso Kawaii em parceria com o Kanshou. Locução por Nate Clayman.
Com as vozes de Felipe Gomes, Miu, Miwa e Lupa. Produção por Miu, Felipe Gomes e Nate Clayman.
Edição e sonorização por Felipe Gomes. Ouça os outros programas da série nos feeds do Notso Kawaii ou do Kanshou. E não se esqueça de apoiar a produção de podcasts independentes, seguindo a gente nas redes sociais e compartilhando o programa.